Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela introdução, se trata de mais um Notícias da Semana, o seu quadro onde a gente traz para você o que tem de novo, o que tem de relevante, o que tem de mais estourado no mundo automotivo nos últimos dias. É óbvio, o seu programinha de notícias aqui no seu sábado automotivo, na sua revista eletrônica automotiva semanal, como não poderia deixar de ser. Hoje, vamos fazer num regime um pouco diferente. A gente teve uns problemas técnicos aí, o Discord não quis funcionar como deveria, então a gente teve que fazer ao melhor estilo de um sistema de comunicação que se preze. A gente teve que gravar separado. Quem apresenta esse programa comigo é o Maurício Campelo, inclusive, amigo, forte abraço. Obrigado por ter ajudado a compor mais um Notícias da Semana, mesmo que distante, falando das terras distantes, das grandes, grandes veredas, o mundo feudalístico, que é Mesquita, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, amigo, obrigado por ter ajudado. É só um recadinho básico para você que ouve este programa no seu sábado de manhã ou em qualquer outro dia. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook tem, mas a gente quase não usa, é @podcarro. A gente avisa quando saem os programas novos, sempre aos sábados, às 11h30 da manhã. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, valeu, compartilha, caixa de comentários é sua, fala o que você está achando do programa, quer deixar um comentário, quer falar, fala com a gente gosta de conversar, não nos deixe falando sozinhos, a gente sabe que você está ouvindo a gente, mas por favor, troque uma ideia, isso é muito importante para nós, até para a gente poder melhorar o nosso conteúdo. Eu não gostaria muito de dizer que a gente está um ritmo um pouquinho atrasado, mas a grande verdade é essa, aqui a gente não esconde de vocês. Tá muito corrido, sim, mas a gente não vai deixar vocês sem programa, porque isso não seria justo. Beleza? Bom, notícias da semana significa novidade. Se tem novidade, a gente vai contar pra vocês. Como a gente gravou separado, o Maurício vai introduzir a vocês os temas e logo depois virá o meu comentário sobre o assunto para você não ficar desinformado neste sábado, neste domingo, nesta segunda, nesta terça, seja lá que dia você estiver ouvindo este episódio do Podcarro. Vamos para a primeira notícia deste superbloco. Momento superbloco. Três ou mais notícias numa tacada só.
Fala, galera do Podcarro. Mais uma vez aí uma sessão de notícias. E aí, vamos começar. Primeira notícia é o Peugeot 408. Um novo lançamento da Peugeot. A fabricante francesa diz que vai ser um modelo global, então pode ser que venha para o Brasil. E ele é uma espécie de... é uma mistura de sedã com crossover, com crossover coupé, né? Porque ele é grande, igual tem comprimento de sedã, mas ele é alto. Tem aqueles apliques, né, plásticos e tal, que a gente está acostumado a ver em crossovers, que dão um ar de mais alto para o carro. E tem uma linha de ombro, digamos assim, na traseira, bem alta, parecendo até mesmo um SUV. Se olhando o ângulo traseiro dele, parece bastante que é um SUV. De frente, de lateral, não parece muito. Ele traz a identidade visual da Peugeot. A lanterna traseira parece que é a mesma do 308. Hatch, que é vendido na Europa. Tem um para-choque traseiro, uma parte preta, plástica, diferente, para dizer o mínimo. E eu achei um carro bem bonito, bem interessante, diferente do que a gente está acostumado. Pode ser que ele venha para o Brasil. Na Europa ele vai ser oferecido com uma motorização 1.2 PureTech e também motor 1.5 THP, 1.6 THP, que agora recebe o nome de PureTech, que a versão 1.2 tem um motor de 3 cilindros e 129 cavalos, conectado a um câmbio automático de 8 velocidades, que vai de 0 a 100 em 10.4 segundos. Esses números não são exatos, são aproximados, porque a Peugeot não divulgou. E as outras versões são variantes híbridas do tipo plug-in. Tem o 1.6 PureTech, né, antigo THP, com um motor elétrico de 81 kW, também conectado ao mesmo câmbio automático e sempre com tração nas rodas dianteiras. A versão tem uma versão intermediária que entrega 178 cavalos e a topo de linha 225. Não são números absurdos, mas são números até bem interessantes. Que, de novo, ele não é um carro voltado para desempenho, ele é um carro voltado para baixo custo no mercado europeu. É cerca de 30 mil euros. Se você converter, vai dar 235 mil reais, né? Algo em torno disso. Seria mais caro que o SUV 3008. Mas não é certo ficar comparando ou convertendo preços, mas acredito muito que esse carro vai vir para o Brasil. O interior traz o que já é padrão na Peugeot, né? O Y-Cockpit, que é aquele painelzinho digital em 3D em muitos casos, aquele volantezinho pequeno. Eu estive num 208 essa semana e achei bem legal o carrinho. É, o interior, tanto no caso do 408, né, que é uma versão já um carro mais acima na linhagem da Peugeot, até no 208 vendido no Brasil, o interior é bem bonito, um desenho bem moderno, até futurista, e eu acho isso muito legal dos carros da Peugeot. O 408 tem até esse desenho no exterior, né, e eu acho que é uma opção bem legal. Se vier para o Brasil, infelizmente vai ser um carro muito caro, e talvez só vendo uma futura versão elétrica, que a Peugeot já confirmou que vai ter. Vão fabricar essa versão. Provavelmente a partir de 2024, já que o carro vai ser lançado, vai começar a ser vendido em 2023. Então essa variante elétrica só deve chegar em 2024. Mas, assim, é um carro racional. Vai, são 536 litros de porta-malas. E quando os bancos são rebatidos, vai para 1611. Você pode carregar um objeto de até 1,90m, quase dentro do carro, sabe? Então é um carro muito, muito versátil. E assim, para os órfãos de sedãs grandes, eu acho que ele seria uma opção ideal, porque ele é um sedã grande, são 5 metros de comprimento, ou quase 5 metros. Mas ele não é tão alto quanto um SUV. Então assim, ele fica transitando ali nesse meio termo. Ele não é nenhum nem outro. Enfim, eu acho que é um carro interessante. E obviamente ele vai competir contra o Renault Arkana, que já é um crossover. O próprio Citroën C5, que é a mesma coisa que ele, né? Um crossover, coupé, enfim, mistura de muitas coisas. E também vai competir na Europa com o Focus, que está saindo de linha, que a gente vai falar mais pra frente, e também com o Skoda Octavia. Então, que não são carros de entrada, mas também não são premium nesse mercado. Então, acho que vai ser uma opção bem interessante, partindo de 32 mil dólares, 32 mil euros, perdão. Eu acho que vai ser um carrinho bem, bem interessante. Para nível de Brasil, eu acho que ele já não ficaria tão interessante, porque seria muito caro. Por exemplo, 175 reais na conversão direta. Eu não sei se faz muito sentido. Comparação, por exemplo, já está na faixa de um Corolla Cross híbrido, se eu não me engano. Então, eu acho que um carro híbrido faria mais sentido. Mas enfim, dependendo de como vier, dos equipamentos, do conforto que o carro trouxer, pode ser que seja válido.
Então, amigos, vamos para o comentário sobre o 408. Bom, eu vi as imagens, vocês estão vendo a imagem que está ilustrando essa parte do vídeo, a galera do vídeo, né? A galera do podcast, enfim, vocês já sabem como é o drama. Eu, para ser bastante honesto, vai comentando sobre estilo. Essa carroceria puxando para esse ar um pouco de pointer, isso não me casa legal, eu não gosto. Tudo bem que é uma nova linguagem estilística, é o SUV, ele é um formato que está vendendo agora. É a moda da época. Como já existiu a moda do esportivo compacto, já existiu o boom de picape, já existiu o boom das peruas, dos SUVs e agora crossover. O crossover nada mais é do que, sei lá, aquela salada de ovo que vai absolutamente... Mentira! seria uma sacanagem com a salada de ovo. O SUV crossover, ele é aquele arroz de forno que você faz no domingo, que sobrou aquela comida da semana toda, que vem aquela parentada toda almoçar na sua casa, e sobrou comida, aí você fala, vou fazer um arroz de forno, né? O enterro dos ossos, vou fazer o que tiver, vou fazer tudo. Aí tudo. Só que, diferente do arroz de forno, que é uma coisa maravilhosa se você souber fazer, o 408, sei lá, tudo bem, Maurício nesse momento talvez até estivesse discordando de mim, mas sei lá, eu não achei muito harmonioso essa ideia de mesclar um sedã com um SUV, com um hatch médio. Pra mim não casa legal. Eu acho que falta alguma coisa. Eu acho legal a proposta da Peugeot de talvez, quer dizer, é meio aleatório, né? Porque pode ser que a Peugeot traga mesmo, pode ser que não. Mas eu sei lá. Eu entendo que do ponto de vista do público, o ar de crossover é uma coisa nova, é místico, é maravilhoso. Mas sei lá, eu sou chato. Eu duvido muito que se vier pro Brasil ele viria nessas rodas aro 20. Enfim. É muito difícil querer que a gente se sinta motivado por esse novo caminho que as montadoras estão tomando de querer ter uma estrutura mais futurista, mais eco-friendly, por aí vai. A gente sabe que a Peugeot tem muitos pontos positivos, o próprio iCockpit, como o Maurício falou, e viu com seus próprios olhos, que esteve na Peugeot recentemente. Mas no ponto de vista estético, eu acho que é demais. Tudo bem que a gente está falando de França, e carro francês tem por obrigação nacional ser uma coisa que você ame ou odeie. Do ponto de vista estético e do ponto de vista de convivência, mas isso é papo para um episódio que já ficou até no passado, que foi o Senhor Livrai-nos do Peugeot, amém. Inclusive, um episódio maneiro, seria legal vocês conferirem. Mas eu não gostei. A frente é uma coisa que essa nova identidade da Peugeot é uma tapa na sua cara. É tipo, irmão, acorda, nós mudamos. Eu achei bastante ousado, mas sei lá, esse negócio de meter essa estética de urus francês não casou. Pode ser que presencialmente, vendo o carro ao vivo, as coisas mudem, né? Todo ser humano tem o direito de mudar suas opiniões, desde que tenha bons argumentos para isso. Mas sei lá, não gostei, eu acho que é motivo mais do que suficiente para a gente passar para a próxima notícia.
Então vamos lá. A outra notícia é que o Ford Focus vai sair de linha em 2025 sem deixar nenhum sucessor. Um movimento que a gente já está vendo há bastante tempo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, é que os hatches estão deixando de ser fabricados, porque as pessoas não têm mais interesse nesses carros, né? Estão sendo substituídos por SUVs, ou carros muito compactos, ou SUVs. E o Focus era um dos que... O Fiesta eu acho que tinha sido descontinuado, e agora é a vez do Focus. Então, para nós, eu acredito que o Rodrigo e a maioria dos ouvintes também, crescemos tendo hatches como o ápice, sabe? Do carro nacional, porra, Golf, Astra, o próprio Focus, sem entrar no mérito das versões GTI, RS, que são coisas mais luxuosas e são mais europeias, mas, pô, sabe, hatch premium aqui no Brasil era sinônimo de meta de vida. E agora os carros estão acabando há muito tempo, e agora o Focus é só mais um deles. É triste. É muito triste, porque o Focus sempre foi um bom carro. Tanto no Brasil quanto na Europa, sempre foi um carro muito interessante. Aqui no Brasil ele saiu de linha em 2019. O único representante, vai, dessa leva de hatch premium, hatch médio, né? Que é o nome da categoria hoje, é o Cruze Sport 6, Sport 6, não sei. Mas, sim, a verdade é que ele já tá fazendo hora extra. E é isso, infelizmente acabou o fim do Focus, vai ser o fim do Focus, é muito triste, né, porque é um carro interessante, todo mundo aqui já sonhou com o Focus RS e o Focus ST, pelo menos, e vai deixar saudade. E por falar em Fox RS, informação aqui do Célio Galvão, do IG Carros, é que a Ford cogitou trazer o Focus RS para o Brasil. Inclusive tem uma unidade do Focus RS, mas é o 2008. Focus RS 2008. É o 2008. Acho que ele é o... Enfim, a geração é entre 2008 e 2012. Mas aqui diz que a Ford tentou trazer a versão de... A versão que era fabricada em 2016, mais ou menos. Que tinha 300 cavalos. E ia de 0 a 100 em 5.6 segundos. É aquele Focus RS azul. Se eu não me engano. É, o modelo base dele era o azul, né? E... Cara, seria uma coisa muito interessante. Hoje... Até faria sentido, porque eu não sei por qual motivo, eu e o Rodrigo a gente já tentou descobrir o porquê, como a Toyota vai trazer o GR Yaris, GR não, o Corolla, GR Corolla, aparentemente a Honda vai trazer o Civic Type R, Type R, como queiram. De onde eles resolveram trazer esses carros a gente não sabe, porque se a Volkswagen não está trazendo mais o Golf GTI, nem o GTE, trouxe o Jetta GLI, mas assim, o carro, claro, tudo subiu de preço, mas tá acho que quase 50% mais caro do que quando ele foi lançado, foi o primeiro GLI veio pro Brasil, então, nada tá fazendo sentido mais. E cara, ia ser uma grande pena, porque nessa época que eles planejaram, que a Ford planejou trazer o Focus, era uma época que a gente já tinha Golf GTI, né, e poderia... Talvez, não sei, incentivar outras marcas a trazerem carros esportivos. Por exemplo, a Hyundai trazer um i30N, um Veloster N. Se bem que o Veloster já tem uma fama muito ruim no Brasil. Mas não sei se talvez 2016 dava pra salvar. Não sei, não lembro agora de cabeça como que tava o Veloster lá nos Estados Unidos, na Europa. Mas hoje ele tem uma versão N e é muito... Versão esportiva, né? Da linha N, da Hyundai. E é bem interessante. Enfim, só resta lamentar e ficar triste por não ter vindo o Focus RS, que seria um grande carro. E assim, com esse fim da linha do Focus, né, é triste porque ele é um carro que vem desde 98, né, veio como sucessor do Escort. Forte abraço pro Eduardo, que é o dono de um Escort. E... Cara, aqui no Brasil ele sempre foi uma opção muito interessante para todo mundo que queria um carro mais... Um carro, primeiro, divertido de dirigir e, segundo, mais esportivo, né? Do que um Fiesta, do que um Ford Ka. Enfim, já teve versão de Rally com Focus RS WRC. É um fim triste. Nos últimos anos ele não tinha mais a versão RS, eu acho. Nessa última geração. É, a quarta geração dele já não teve mais o RS. Só teve só as linhas ST. Porque já não tinha mais apelo pra isso, né? O que é muito triste. O RS de quarta geração era de fato um carro muito interessante, porque ele entregava o mesmo motor EcoBoost 2.3 que vinha no Mustang. Né? Não é, obviamente não era um Mustang topo de linha, mas pô, você botar isso num carro mais leve, mais compacto, com tração integral, se não me engano. É, tração integral, cara, era um carro sensacional. E vai deixar saudade. Pra quem teve a oportunidade de guiar ou poder comprar um, com certeza vai ficar com saudade. E a gente no Brasil mais ainda, né? Porque a gente não pôde ter. A gente ficou de... Não nos convidaram pra esta festa. Nobre ou pobre? Não escuta Cazuza. Já diria Rogerinho do Engar. E se o Rogerinho do Engar fala que é pra não escutar Cazuza, não escuta Cazuza.
Olha, eu não tenho nada pra dizer. Mentira, eu tenho muito pra dizer. Não, obviamente, não querendo ficar muito preso no óbvio, né? Porque a gente sabe que não dá mais pra sonhar com um hatch médio no Brasil há anos. A gente sabe, eu já falei isso no programa outra vez, acho que também foi num episódio também do Notícias, o Maurício deve lembrar, que o Brasil cimentou o mercado de hatch médio. Foi aos pouquinhos. O Cruze foi sumindo, agora só tem o Cruze Sport 6, o Golf morreu, o Bravo morreu, o Focus morreu. Eu já não tinha esperança nenhuma de que a Ford fosse tentar trazer o Focus RS para o Brasil. Mesmo considerando a notícia que a gente falou no último Notícias, né, com perdão da redundância, que ia chegar uma leva de carros esportivos no Brasil. Type R, Corolla GR, coisa linda, maravilhosa. Mas, cara, eu, para ser muito sincero, não só com o Maurício, que deve estar ouvindo isso agora, mas também com você que está aí de casa, não dá mais para a gente ter um panorama legal sobre carros esporte no Brasil. Ele mencionou que teria sido bacana a Hyundai trazer o i30N e falou do Veloster Turbo. Tem um Veloster Turbo no Brasil, que eu já vi isso em alguma rede social, talvez no Twitter. No Twitter não. Inclusive, galera do Twitter, forte abraço. Mas eu vi, acho que foi no Facebook ou no Instagram, muito provavelmente no Insta. E tipo, é um carro que na Europa é um esportivo de entrada, né? É um sports car, então é uma coisa assim, teoricamente mais acessível. No Brasil seria um concorrente ali de peso se a Volkswagen mantivesse o GTI. Se por alguma razão, que a gente sabe que não é, que não ia rolar, de repente a GM trazer um Cruze Sport 6 manual, ou um 1.4 RS, um bagulho assim, sei lá, motor mais possante, um negócio mais esportivo, mas não rolou, o mercado de hatch médio no Brasil sempre foi uma coisa mais voltada para o luxo, mais voltada com aquela tentativa de tentar fazer renascer aqueles carros importados dos anos 90, uma coisa mais nichada. O cara que quer ter um conforto e a sofisticação de um sedã médio, mas não quer ser taxado de tiozão, né? O cara que quer ter toda aquela aura de carro esporte, mas também não quer pagar pelo preço de um carro esporte. Né? A galera que compra Golf, a galera que compra Cruze. Mas não deu. Todo mundo quis se bandear pro lado dos SUVs e a gente tá vendo hoje o retrato fiel disso. Eu ia até comentar isso, eu fiquei de comentar isso com o amigo Luiz Fernando, inclusive, não sei se tá ouvindo, mas imagino que não. Mas se você conhece ele, forte abraço. Ele tinha comentado comigo uma vez sobre um vídeo do Jason Camisa, que acho que trabalha pra Haggart Media agora. No YouTube. E eu assisti um vídeo recentemente falando sobre o novo Z. Inclusive a gente já falou aqui no programa. Que é uma coisa linda, maravilhosa, perfeita e tal. Só que é um carro esportivo que tá dando espaço agora. Tá concorrendo ao espaço de SUVs esportivos. Da morte dos sedãs esportivos, né? No caso do WRX, por exemplo. E, enfim. É uma coisa nichada. É uma coisa bastante específica. Ao mesmo tempo que a notícia do Focus RS podendo vir para o Brasil e sendo descontinuado é uma coisa que não me surpreende, é uma coisa que ao mesmo tempo não é de se celebrar, é uma coisa triste, porque a gente está vendo o fim de uma era de super hot hatches, né? Isso acabou, até onde a vista alcança. Tá? Se você assiste Top Gear, se você acompanha a mídia de fora, se você mora lá fora, se você conhece gente, você sabe que esse mercado ainda está vivo na Europa. Né? A Europa ainda usa peruas. Tem público para esses carros. Eu acho, se eu não me engano, a atual, não sei se é 406, 407, não, acho que é 408. Não sei. Eu sei que é a última perua que a Peugeot fez híbrida. Uma coisa linda. Linda de morrer. E eu acho que eu me sentiria muito compelido a comprar um carro desse se estivesse no Brasil. Mas, tipo, viajando de novo. É meio triste ver o mercado de hatches morrendo. Hatches médios, né? Logo virão os hatches compactos a morrer também. Uma coisa assim que eu já consigo ver no horizonte. Aquele ideal de carro popular está morto. Carro básico no Brasil custa 60 conto. No final da década vai estar custando 80. Isso se não precisa demorar tanto, né? Mas, enfim, é uma coisa triste, é uma coisa lamentável, pra não dizer o mesmo. Mas não é tão surpreendente quanto parece. Só é triste. Porque eu, Rodrigo, seria o tipo de pessoa que, se tivesse condições, eu compraria um hatch médio pra mim, porque atende a minha expectativa. Eu quero um carro esportivo e eu quero um carro confortável. Eu não quero um carro que seja só esportivo. Eu não quero um carro que seja só confortável. Eu quero que seja uma mescla dos dois. Por exemplo, eu teria muito um Golf. Eu teria um Cruze Sport 6. Gostaria que fosse manual? Sim, mas... sei lá, na pior das hipóteses e não tendo nada melhor pra fazer, eu compraria ele automático mesmo assim, que não deve ser ruim. Talvez mandaria mexer, mas aí já são outras coisas. Mas é triste, sabe? A gente que fica sentado naquele limbo entre não ter o dinheiro e não querer ser o dono de Corolla 20 anos mais novo. 30 anos mais novo. 40 anos mais novo. Mas assim, é chato. É chato, mas... nosso dever enquanto mídia é reportar, né? E torcer pelo melhor. Não sei que melhor, mas, assim, é lamentável. E falando de cenas lamentáveis, vamos para a última notícia deste programa, que eu não vou nem dar spoiler, né? Você já deve ter visto pelo título do programa. Então, Maurício, por gentileza, nos conte sobre a terceira e última notícia deste programa.
E agora, talvez o ponto mais controverso da nossa pauta é que o Toyota, a Justiça, para falar a verdade, a Secretaria Nacional do Consumidor, pediu esclarecimentos à Toyota no último dia 20 para que a fabricante explicasse o porquê. Aqui, ó, a fabricante terá que prestar esclarecimentos sobre possível baixo padrão de qualidade das peças e suposta camuflagem do escapamento dos carros da linha Corolla Cross modelo 2023. Segundo o ministro Anderson Torres, se ficar comprovado que a montadora agiu de má fé, ela poderá sofrer sanções administrativas. Estamos atentos para as práticas que violem transparência na relação entre empresas e consumidores. Isso porque vocês sabem que o Corolla Cross tem a famosa marmitinha. O abafador do escape do Corolla Cross é uma peça grande que, por ficar debaixo do carro, talvez a Toyota não quis dar tanta importância assim. E é uma coisa grande, uma peça grande que dá pra você ver de longe. Como o carro é alto, a peça fica embaixo do assoalho, você consegue enxergar até de longe. E muitos donos de Corolla Cross, obviamente, não sei por que motivo, se incomodam com isso. Se incomodam bastante até. Tanto que agora a Toyota pintou de preto. Só que só pintou metade da peça. E por isso que a Secretaria Nacional do Consumidor está indo atrás da Toyota por causa disso.
Sinceramente, eu
não vejo sentido nisso. Porque a Toyota já até oferece uma espécie de spoiler na traseira para cobrir essa marmitinha. Mas, cara, não faz sentido. Pô, tem tanta coisa para ser feita no país. Vamos ser sinceros, vai. Gasolina cara, um monte de merda acontecendo no âmbito político, social, humano. É merda acontecendo todo dia. Pelo menos uma. Nessa última semana foi praticamente todo dia uma merda acontecendo. E os caras vão atrás disso. De escapamento de um carro de luxo, né? Que custa, sei lá, mais de 150 mil reais. É um carro de luxo. E assim, se fosse uma questão de segurança pra motorista, passageiro ou pessoas externas, né? Pedestres, outros carros, ciclistas, forte abraço Pedro, motociclistas, qualquer coisa no ambiente do trânsito, eu até entenderia, eles irem atrás. Até questão ambiental, eu entenderia. Eles irem cobrar a Toyota, irem tentar resolver. Mas não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Cara, é só uma peça que aparece. Mas agora, violem a transparência na relação entre as empresas e os consumidores. O ministro também afirma, segundo publicações na internet e reclamações de consumidores nas redes sociais, os veículos comercializados no Brasil teriam peças com qualidades inferiores àqueles da mesma linha oferecidos pela montadora em outros países. Com a notificação, a Senacom busca esclarecer a motivação da suposta diferenciação entre a qualidade, a performance e a estética dos itens dos veículos comercializados no Brasil, em comparação àqueles da mesma marca e modelo comercializado em países como América do Norte e Europa. Então, você não. Então não pode mais vender carro no Brasil. Se eles vão atrás de produtos inferiores ao vendido na Europa e na América do Norte, não pode mais vender carro no Brasil. Se for assim, vão ter que ir atrás de todos. Porque a gente sabe que a qualidade aqui é inferior. Nesses últimos anos, que eu particularmente vejo que vem sendo mais comum, digamos assim, trazerem modelos da Europa para cá, globais, né? Obviamente tropicalizados, um pouco prejudicados em alguns aspectos, mas os mesmos carros que estão vindo lá estão vindo para cá. A gente tem o Polo, a gente teve o Up, a gente tem o Peugeot 208, a gente tem o Arco, acho que não é vendido na Europa, mas enfim, a gente tem o Cruze, que foi vendido nos Estados Unidos, na Europa. A gente tem vários modelos assim, e alguns muito vindos também do mercado chinês, como é o caso do Chevrolet Tracker, do Chevrolet Onix, que são desenvolvidos primariamente para o mercado chinês e acabam vindo para cá. Mas se você for cobrar todas as montadoras por produtos de qualidade inferior, não vai mais vender carro no Brasil. Assim, você vai criar esse alarde todo por causa de um escapamento? Ah, mas aqui eles estão pintando metade do escapamento, lá nos Estados Unidos eles pintam todo. E daí? Cara, tem tanta coisa mais importante. Você vai se preocupar por tantinho de tinta? Ah, mas eu tô pagando caro. Pô, cara, você paga caro em carro que vem mal montado, que vem com defeito muito mais grave do que tinta. Se fosse a tinta, a pintura do carro mal feita, descascando, beleza, mas no escapamento, poxa, não faz sentido, cara. Não faz sentido a reclamação, o porquê de ter raiva disso. E o pior, Secretaria de Consumidor ir atrás disso. Poxa, gente, não tem mais reclamação de consumidor, não? Os caras estão... Não tem nada melhor pra fazer, não? É isso que, sei lá, não entra na minha cabeça. Mas é isso aí, rapaziada. Sendo minha participação por aqui. Espero que não dê merda, porque eu não posso pagar a cesta básica, tá bom? Enfim. É isso aí, forte abraço, rapaziada. Eu não vou deixar meu Twitter, porque eu não quero que me sigam. Estão me seguindo, eu não quero que ninguém me siga. Quero ficar longe de redes sociais. E é isso aí, rapaziada. Forte abraço. É nóis. Tamo junto. Falou, valeu.
Bom, eu tenho que agradecer primeiro ao Maurício por ter ajudado mais uma vez a participar da pauta, ter construído a pauta, né, e ter topado gravar mesmo que a distância, pra gente poder entregar pra vocês aí o episódio de hoje. Vamos ao comentário para poder encerrar este brevíssimo episódio do Notícias da Semana. É absurdo. É um descalabro. Você vê uma notícia como essa e não querer, por exemplo, a coisa que a gente tweetou ontem, né, fazendo a chamada para o programa de hoje. No Corolla Cross dos outros é refresco. Por que que eu disse isso? Né? Com tanto problema isso, eu sou obrigado a carimbar no que o Maurício falou, que eu não imaginava que donos de Corolla Cross fossem ficar tão revoltados com uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo. Eu acho que a gente já falou isso aqui no programa antes. E eu acho até que teve um cara, um influenciador automotivo e tal, que tava ensinando a esconder esse escapamento. Não sei se é subir, não sei se é tirar, colocar outro abafador, uma marmita, né? Mas, cara, é ridículo ter que discutir uma coisa dessas. A gente sabe que o modelo americano não tem isso, que isso aí foi um arranjo que eles pegaram do Corolla, do sedã, para colocar no carro. Então ficou feio. Os carros que vieram primeiro, que não tem aquela tinta preta que descasca, né? É uma coisa que você vê, principalmente se você tem um carro mais velho, igual o meu, mais velho mesmo, tipo Monza, tipo Gol. Então o farol do carro tá diretamente naquilo ali, então você tá vendo, sabe? E eu não imaginei que, assim, eu posso estar bastante errado, posso estar fazendo uma alegação aqui que não tem nada a ver, mas eu acho que isso, por si só, não deve incomodar muito os donos, tá? Até porque você tá dirigindo, você não está vendo. Mas esse burburinho que as redes sociais geraram em torno dessa polêmica foi o que motivou os donos a irem moverem céus e terras em instâncias superiores e tudo mais para querer resolver uma coisa que era dever da Toyota resolver. E que resolveu de uma maneira muito estranha, né? Meteu uma tinta ali e acabou. Por que que não tá usando a marmita, o abafador do modelo americano? Qual é a diferença? Corte de gastos? Tem alguma explicação para isso. Isso não é feito sem razão. Não é que não exista um porquê. Existe. Mas eu acho uma discussão besta. Besta demais. Eu vi a imagem do... Eu só não vou colocar, tá? Mas eu vi a imagem de como se dá o spoiler traseiro que esconde isso. Também é tosco. Tudo bem que pros donos talvez não seja, mas eu acho tosco. Mas, cara, é assim... É uma discussão besta. Mesmo Maurício falando, existem coisas mais importantes no Brasil para serem discutidas de fato, concordo em gênero, número e grau, mas eu não acredito que os donos de Corolla Cross se importem com isso. Eles estão se importando com o carro caríssimo que eles compraram, de qualquer maneira, e que está sendo motivo de chacota na internet, como qualquer coisa mal pensada no mundo automotivo. Né? Então... Assim, se fosse uma coisa séria, uma coisa que pusesse vidas de pessoas em risco, como por exemplo o recall que a Fiat devia ter feito no tipo por causa do óleo da direção hidráulica que caía quente no coletor de escapamento, no coletor de admissão, perdão, e o carro pegava fogo, beleza, aí tudo bem, literalmente pessoas podem ter morrido ou terem sofrido queimaduras graves porque o carro pegou fogo, aí tudo bem, é motivo para você ir atrás de Ministério Público e isso e aquilo, e instâncias e tal, mas cara, é só um escapamento, é só um abafador, é só uma marmita, meu Deus do céu, é uma discussão ridícula. Mas é aquela coisa, é muito difícil não querer puxar pro lado sociológico da coisa, querer puxar pra questão de o público que faz essas coisas, o público que compra esses carros, o público que tem essas ideias, mas é inegável, sabe? É um burburinho, assim, desnecessário. Sim, eu concordo que a Toyota deve explicações aos donos, sim, porque pintar de preto na frente, só naquela face ali, é um trabalho meia sola, sabe? Então, assim, não é uma coisa que a gente espera da Toyota, né? Que é conhecida por ter materiais de qualidade, né? Veículos robustos e tudo mais, e fazer uma solução tupiniquim dessa... Na verdade, até dizer que uma solução tupiniquim é uma coisa desrespeitosa ao Brasil. Sabe? Uma solução ruim. Mesmo. Mal pensada. Tosca. Pra não dizer ridícula. Mas, assim, aconteceu. Né? Então, posso apenas querer que os donos de Corolla Cross sobrevivam a essa grande catástrofe que é um escapamento feio. E só. Porque, sinceramente, não tem muito o que dizer sobre isso. Na verdade, é uma polêmica desnecessária, tosca, eu já disse isso 300 milhões de vezes e reforço, não tem porquê, mas é aquela coisa, né, de todas as tretas, de todas as confusões, seja no âmbito automotivo ou não, se você está no Brasil, você dificilmente vai morrer de tédio, você pode morrer por qualquer outro motivo, mas de tédio você não vai morrer, e como é o tédio que faz você clicar neste programa todo sábado às 11h30 da manhã, a gente entregou até você, neste super bloco, as três notícias mais importantes da última semana. Eu espero que você tenha gostado. Peço desculpas pelos nossos defeitos técnicos. A gente fez o possível para poder entregar até você um conteúdo de qualidade, mas a gente não desiste do nosso ideal de levar até você a sua revista eletrônica automotiva semanal, todo sábado às 11h30 da manhã. Então, Maurício, obrigado mais uma vez por ter composto mais um Notícias da Semana aos trancos e barrancos. Obrigado a você pela sua audiência aí do outro lado. E a gente se vê na próxima semana com um conteúdo completamente diferente aqui no seu, no meu, no nosso Podcarro. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. O Obrigado por escutar o Podcarro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no @podcarro em qualquer rede social.